Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Mix, muito boa noite. Vamos nessa. Tá começando mais uma edição do Geek Mix. Façam um barulho.
Hoje teremos muitas bombas e tiroteios e field medics aqui no Geek Mix. Eu estou aqui com a minha voz de Afonso Solano, do meu lado, meu xará Afonso 3D.
Esse cara sou eu.
Aqui do meu outro lado, meu colega escritor
André Gordirro, veterano de todas as guerras mundiais.
Oh, é presente em todas as guerras, né? Através da linha temporal do mundo. E outro colega escritor presente, grande amigo, nosso amigaço do programa, Eduardo Espor. Salva de palmas para Eduardo.
Obrigado pelo convite.
É legal que as nossas palmas não são claque.
Não. Fala, Dudu. Não, são de verdade, né?
São palmas de verdade, ao vivo, para o nosso, mais que merecidas, para o nosso super convidado, isso, autor de renome, diferente dos outros dois da bancada.
Eu só vá para aquele lugar. Dudu, você estava agradecendo aí o convite incrível que fizemos a você, né?
Quando foi rudemente interrompido pelo 3D.
Já estava live pegando. Obrigado pelo convite. Tema extremamente interessante e um filme melhor ainda. Acho que um dos melhores filmes da década.
Isso.
Falaremos aí e levantaremos polêmica.
A década mal começou, né? Mas tudo bem.
Pois é, mas já começou bem.
Mentira, não começou não.
Ah, Dudu, você também tem um podcast muito bacana. Volta e meia estamos lá. Fala pra gente aí.
É um podcast desconstruindo, mas publicamos de vez em nunca. Aliás, aproveitar pra dizer que quem, inclusive, inventou o nome foi o meu amigo Afonso 3D.
Foi o 3D que inventou?
Isso em 2011.
Por isso que não calculou esse podcast.
O podcast começou em 2011 e tem 25 programas.
É a cara do 3D, ele tá envolvido. São três por ano.
O podcast do Dudu...
Mas vale a pena porque tem alguns temas interessantes.
Não, todos são. O podcast do Dudu é tipo o quadrinho europeu, Gordirro, que lança, sabe, uma vez por ano, um especial, assim.
Era quando
um
o Frank Miller lançava a graphic novel. Entendeu? É a graphic novel dos podcasts.
É tipo um livro do amigo nosso aí que tá
precisando. Que de vez em quando...
Gordirro já teve lá no podcast, podcast, falando sobre RPGs obscuros, que é a cara dele.
Obscuros, é super...
Eu jogava no quintal, sozinho, sem ninguém. Deixa pra lá.
Com seus bonecos.
É outro vampírico. Como é que é? O coach vampírico?
Ah, o coach vampírico, é o Amigos Imaginários.
Entendi. Mas pra preparar a galera que tá escutando a gente aqui ou assistindo no YouTube, hoje a gente tá usando o filme 1917 como carro-chefe aqui.
Pano de fundo.
Tanque-chefe.
Você
ganhou.
Estamos sincronizados como Jaegers, que não deixa de ser guerra também de robô gigante.
Jaeger Master?
Não, para de pensar em álcool. Não, 3D.
Pensei que era bebida.
Eu fiquei impressionado, o Spor, que eu saí com 3D essa semana. E com o Tucano lá do Nerdcast,
e
nosso
vi
amigo também.
O consumo de álcool.
Cara, o consumo de álcool, ele é um negócio impressionante. Porque quando você não bebe e você tá numa mesa com pessoas que bebem, você nota que elas têm superpoderes que você, evidentemente, não tem. Como, por exemplo, notar
Macheza.
Que a cadeira parecia ter sido feita pelo Marquês de Sade. A cadeira era horrível. Minha coluna doendo até agora. E eles nem aí, brother. Nem aí. Cruzando a noite e consumindo...
Que o álcool anestesia.
Anestesia.
Por isso mesmo. É verdade. Isso são anos
alegra.
E anos sentando nesse
sabendo
tipo de
sentar.
Cadeira de bar.
São anos e anos. Você tem absoluta certeza do que você tá falando. Anos machucados ali nas cadeirinhas.
Calejado.
Vamos voltar para 1917. Spor, o que tá acontecendo nesse filme aí, 1917?
O que aconteceu em 1917, né?
Isso.
Na verdade, aconteceu um pouco antes, que foi o início da Primeira Guerra Mundial, né?
Uh-huh.
Começou em 14, mas em virtude de uma briga entre as superpotências, o imperialismo do século XIX dominou o mundo inteiro, e certa hora essas potências entraram em conflito. E o que aconteceu foi justamente uma guerra que, em vez de estar restrita à Europa, como era a Guerra dos Boers, a Guerra Franco-Prussiana, aquelas guerras europeias, como o imperialismo, as potências estavam no mundo inteiro, na Ásia, na África, a guerra então assumiu esse caráter mundial. Porque quando as potências europeias entraram em guerra, o mundo inteiro se envolveu. Então a guerra começou em 14, foi até 18, e o filme se passa em 17, quase no final da guerra.
E por pura inocência na época, né?
Purpurina inocência?
Purpurina inocência.
Tem isso no filme? Que lindo,
tem isso,
gente.
É inclusivo.
Que legal.
Eles chamaram de A Grande Guerra. Mas, Great cara, Wall. Porque eles achavam que não teria uma segunda.
É.
Né? Então, por pura inocência.
Mas eu acho que a Grande Guerra, inclusive, glamouriza ainda mais esse evento mundial.
Eles tiveram bom no departamento de marketing quando pensaram no nome.
Exatamente. Eu ia falar, você puxou, você tirou as palavras de
uma Vamos lançar com uma Grande Guerra, que essa vai ter gente.
The Great Wall.
Mas o que é curioso nessa história é porque, de fato, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto social muito maior, inclusive, que a Segunda. Um impacto social. As trincheiras, você tinha lá nobres e criados juntos para combater. E...
No melhor mix!
Exatamente. No Brasil!
No Brasil! Olha aí!
E aí essas fronteiras... Então, foi socialmente muito mais importante para o mundo, né? E também a queda dos impérios. Quer dizer, destruiu um tipo de sociedade que existia vitoriana, uma sociedade mais antiga, para virar a sociedade moderna.
O Dudu, por exemplo, a gente sabe que ele é muito fã do Dalton Abbey. E na primeira temporada da série, a guerra, a segunda, né? Assim, afeta muito os personagens. E esse papo que ele levou do encontro dos nobres com os criados, tem uma trama muito bacana na segunda temporada que mostra exatamente isso. O mordomo lutando ao lado do herdeiro do Dalton Abbey, que é um conde e tudo mais.
Exatamente. Foi como eu estava falando. Foi uma destruição social... Também a destruição dos grandes impérios, né? Que é uma coisa que já não existia mais na Segunda Guerra Mundial, por isso a importância da Primeira.
Pois é, cara. Então, e acaba é que eu acho que a Segunda Guerra Mundial acaba roubando o espaço, né? Por conta daquela coisa até mais fácil de você compreender na cultura pop, o bem contra o mal.
Ela foi mais documentada. Eu acho que ela foi mais documentada, a Segunda Guerra também. A gente tem mais material audiovisual
da, né? Segunda.
Da Segunda Guerra do que da Primeira. Acho que é por isso que ela foi mais agraciada com coisas, com mídias. E
eu não sei, assim, eu não sei. A galera pode falar o que quiser aí e tal, mas cada vez que eu ouço mais sobre esse tal de Hitler, eu acho que ele era um cuzão, cara.
Oh, really?
Não sei.
Oh,
sim,
really?
Que... não sei.
Oh, really? That's what I prefer! The
understanders for me! E hoje o programa está em guerra aqui, né? Já que estamos em 1917. Estamos em
pé de guerra.
E aí é o seguinte, o filme ele está se destacando, entre muitas coisas, por uma questão cinematográfica, técnica, né, Gordinho? Explica pra gente aí.
Ele foi feito para enganar o público de que ele foi filmado em dois longos planos sequências. O plano sequência é aquele que não há interrupção, não há corte, né? A câmera lá tá trabalhando, você tá acompanhando, você diz, gente, não vai cortar nunca isso daí e tudo mais. Então ele, claro, ele há corte de maneira bem sutil e elegante, mas você acha que viu duas sequências de quase cada uma hora da câmera em cima dos atores.
Maneiro.
Vem cá, o Dudu assistiu o filme
corte. Mas tem tiro pra caramba.
Tiro pra caramba.
Isso aí é só ouvir.
Corte é com o Rambo. Daqui a pouco a gente vai lembrar do nosso facão dele, do John. John! Dudu, você curtiu o filme? 1917?
Pô, cara, depois de... Vamos lá, vamos falar.
Vamos
sem,
falar.
Sem dar nomes.
Sem.
Depois de muitas decepções no cinema atualmente. Finalmente, como é bom, né, a gente poder entrar e assistir um filme que você sai assim falando, porra, que filme excelente, né, cara? Não é todo dia que a gente consegue. Esse filme aí, realmente, ele é muito bom. Não só pela inovação do suposto plano sequência, como o Godinho falou, não é bem isso, mas de qualquer maneira, essa ilusão que se dá, afinal de contas, é para isso que existe a magia do cinema, para ser essa ilusão de que é sempre um plano sequência. E é um filme muito intenso, com muito conflito. Cara, realmente, diria que é um dos melhores filmes que eu vi ultimamente aí.
Eu ando repetindo bastante a expressão surra de cinema, porque é aquilo exatamente, você vê o cinema sendo... O que a literatura não consegue, o que a música não consegue, o teatro não consegue. Aquilo é o ápice da forma de fazer a narrativa cinematográfica.
Mas, André, eu escutei algumas pessoas falando, principalmente no Twitter, que é o lugar dos haters, né?
A terra dos haters.
Eu escutei as pessoas falando que o filme é mais técnico do que bom, realmente.
Não é.
Que ele é tecnicamente muito bom, mas que é a contação de história...
Tá, vamos ser maus. Ok, ele é um fiapo de história, assim. Qual é o fiapo da história?
A história é muito elementar.
Dois rapazes têm que levar uma mensagem no front, numa missão suicida, para evitar que uma unidade britânica caia numa armadilha alemã. É isso.
Tá.
Os caras têm que entregar uma cartinha. Gente, cancela o ataque. É essa a trama. A partir daí, acompanha, a câmera não larga os dois protagonistas e acompanha eles por um calvário de cenários e situações, tiros, emboscadas e tudo mais, e ao mesmo tempo a redescoberta, você redescobre uma guerra horrorosa, que foi a Guerra das Trincheiras, vê até quem viu Mulher Maravilha vai se lembrar da Terra de Ninguém.
É verdade, né? A Mulher Maravilha se passa na Primeira Guerra Mundial.
Se passa a primeira, lembrado. Apesar de nos quadrinhos ser a segunda, quando eles fizeram a versão cinematográfica na primeira. Então, você até vai lembrar, a galera da cultura
pop... Olha o negócio que eu comentei, como é que a cultura pop está redescobrindo, na verdade, descobrindo a Primeira Guerra Mundial.
Sim, até, por exemplo, o Battlefield, aquela série de videogames, finalmente lançou uma sempre ambientada na Segunda, ou no Vietnã, ou no mundo moderno, uma versão na Primeira Guerra Mundial, que era só de luta de trincheira, muito bacana.
Olha aí.
Só queria fazer um esclarecimento histórico aqui, você falou Terra de Ninguém, Terra de Ninguém era o espaço entre as duas trincheiras, a trincheira, às vezes, é britânico ou francesa, e a trincheira alemã, ou etc. As trincheiras, né, elas se tornaram porque pessoas começaram a metralhar o inimigo e aí a guerra teve que parar. Que a guerra que você tinha antigamente, aquela guerra napoleônica. Os caras com os mosquetes e vinham e atiravam. Qual a invenção da metralhadora? Se você se aproximasse, matava todo mundo. Então a guerra parou, se cavou trincheiras e ninguém podia levantar a cabeça, que era morto, metralhado, coisa do tipo. Então é a guerra estática, a guerra de trincheiras e a Terra de Ninguém, então é o espaço entre esses
aquele
dois.
Espacinho,
e além do campo de batalha. Digamos, do truque técnico do plano sequência, eu aponto a direção de arte. Porque é ela que, tipo, por exemplo, quando os caras estão lá na lama e tudo mais, os caras recriaram, assim, crateras com metade de pessoa dentro, sabe? Ou seja, entulho. Ou seja, recriar isso pra te colocar numa imersão que não só a câmera acompanhando, como você vê o cara enlameado, corpo no arame farpado, o cara passando. Sim. Isso é direção de arte. Você pensar o cenário. E as trincheiras que o Dudu falou, você vê nitidamente a diferença da trincheira britânica, feita com saco de areia, cavado de qualquer maneira.
Chassa no servido.
Exatamente.
Né? Beagles passando.
E, por exemplo, as trincheiras alemãs eram concretadas. Só faltava ter cano com água quente e tinha e plaquinhas de direção. É rua tal, endereço, CEP. Sabe? É gritante. Isso é muito bem pesquisado.
Maneiro,
e gostoso de ver. Ou seja, te coloca mais ainda dentro do ambiente.
Você literalmente faz o que você acabou de falar. Redescobre a guerra.
Isso.
Você, com detalhes que você não conhecia antes, né? Necessariamente.
Pois é.
Porque tem coisas que realmente os livros de história não contam, né? E é para isso que é importante os filmes, né? E os próprios romances, né? Históricos, que vão contar o personagem que tá lá e tudo mais, e vai a experiência de você estar presente naquele lugar. Geralmente um livro de história conta o contexto geral, né?
Sim, sim.
Então filmes e romances acho que são importantes.
Deixa eu aproveitar que você tá aqui pra gente falar, por exemplo, a sua saga literária também atravessa períodos de guerra. Que a gente pode usar aqui de exemplo, né?
Sobretudo o segundo do Filhos do Éden, que é o Anjo da Morte, que eu fiz justamente isso. Quer dizer, fui por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, eu tive na Normandia, tive nas baterias alemãs, e de novo, coisas que os livros de guerra não contam. Você entrar num bunker alemão, por exemplo, e você vê que, por exemplo, lá embaixo era muito calor no verão, e lá embaixo era frio, gelado, porque todo concreto... Os alemães acabaram com a Segunda Guerra Mundial, para pontuar. Os alemães acabaram com o concreto e o aço da Europa, na verdade, o aço da Europa, para poder fazer a muralha do Atlântico, como eles falavam. Né? Então, só você indo lá e vendo isso, você tem essa experiência.
Porque a troca de calor era muito rara, né? Então, o microclima lá embaixo era muito diferente do de cima.
É por isso que os americanos vinham com aquele lança-chamas, para dar uma aquecida na galera, né? Ali. Interpreta mal, às vezes, né?
Era só uma forma de acalorar o ambiente.
E tá aí uma referência que eu gostaria de puxar pra
você. Eu cheguei a pensar isso, era verdade. Por um segundo.
Chegou a acreditar, né?
Por um segundo.
Parabéns,
mano. O segredo tá na inflexão, na maneira como você entrega a mentira.
Porque... Um dado bem rolado por parte do...
Perfeito. Porque eu lembrei aqui de uma outra referência, por exemplo, o Soldado Ryan mostra justamente esses bunkers sendo flamejados, se eu puder fazer essa manobra...
Linguística.
Linguística, muito obrigado. Linguística. Quer dizer, o horror da guerra ali deu uma impressionada na galera quando o Soldado Ryan apareceu, né? Um dos primeiros filmes assim com uma veracidade cinematográfica muito próxima.
O Spielberg começa pelo clímax do filme, né? O famoso a câmera na mão, o cara, assim, a cena é emblemática, o cara procurando o próprio braço, né? Não sabendo nem como é que ele tava na situação e acompanhando... Que nem exatamente em 1917, a câmera estava dentro dos botes, você se sentia caindo com o maluco, né? Com o soldado invadindo a Normandia. E isso foi repetido até em videogames, Medal of Honor. Você começa numa fase doida, exatamente,
de pular na praia. E a sensacional presença de Vin Diesel, né? Nesse... Ninguém lembra do Vin Diesel.
Nem
no,
sabia.
No soldado Ryan.
É, ele é um dos soldados. Ele é o italiano lá.
Ele é um cara que tenta resgatar a menininha da família, assim, que tá num prédio pela metade.
Teria que refazer agora ele como um Veloz e Furioso na praia, né?
Por favor, não faz isso. Veloz e Furioso não, que é muito ruim.
Mas é um filme que é tranquilo de você rever, cara, porque ele é muito bom. Ele não é Soldado Ryan.
Só que tem um problema. Eu adoro Soldado Ryan, mas...
Lá vem a crítica.
Não, é excelente filme, excelente.
Perder mil seguidores.
Mas realmente, se você for ver... A série Band of Brothers.
Ah,
e você voltar pra ver o Soldado Ryan, você vai falar, acredita no Soldado Ryan. Porque a série, o que foi a série Band of Brothers da HBO? Série foi justamente, depois que eles fizeram o Soldado Ryan, tinha muito mais história pra contar. Então o Spielberg e o Tom Hanks resolveram fazer uma série mesmo. E aí, cara, fizeram uma produção monumental, com os atores tendo treinamentos e tudo mais. E, cara, a veracidade...
É impressionante.
Por exemplo, Paul Giamatti, por exemplo, que é um excelente ator, não tô falando mal dele, não, mas...
Da Caverna do Dragão,
nunca...
né?
Nunca...
Esse cara, isso. O Paul Giamatti. Não é? Que o Vingador tinha medo, eu lembro.
Assim, o Paul Giamatti tem 5 cabeças e tudo
um
mais.
Um ator muito versátil, tem várias faces.
Várias faces. ele jamais seria um paraquedista no Band of Brothers. Uhum. Pela interpretação dele... creio que ele fez o melhor possível.
Entendi.
Mas realmente,
depois que você vê a Band
of Brothers, vai ver de novo o Soldado Ryan, tu não acredita muito.
Olha aí. Verdade. Então tem a dica aí do
lamentável. Porque eu vi. Isso é o lado bom e ruim. O lado ruim é esse.
Que sim.
Passa. Um seriado que passou diferente de dublagem em cada estado, né? Bando de Manos em São Paulo, Bando de Brothers no Rio e por aí vai.
Bando de Macho lá em Fortaleza.
Foi, é a melhor versão cinematográfica. Na verdade é uma série, né? De TV, mas é...
Minissérie, né? Minissérie.
É uma minissérie.
É só uma, né? De 8 episódio.
É, o melhor material audiovisual que eu vi sobre guerra é Band of Brothers disparado. Engraçado que eu não me lembro qual é o ano de Gordinho, nossa enciclopédia, o ano de Soldado Ryan. Acho,
soldado 1945.
É 94, né? E aí a série é 9,5. A série é 9,5. A HBO não teve tanta sorte, Dudu também deve ter curtido ou procurado ver, com uma série co-irmã, que era o The Pacific.
Pois é.
Que era a guerra no Pacífico, e aí deu uma esfriada.
Eu particularmente discordo, assim, eu concordo tecnicamente com o Godinho, ele falou certo, não teve tanto o interesse do público, mas eu acho a série excelente, porque ela foi honesta em dizer que o Pacífico foi muito diferente da Europa.
Sim, isso com
certeza. A guerra no Pacífico foi um pouco Vietnã, quer dizer, guerra no Pacífico, os caras ficavam esperando horas, por exemplo, para ter o combate, acampados nas ilhas tropicais, demorando muito.
Doenças.
Enquanto a guerra na Europa foi sair do ponto A ao ponto B, quer dizer, eles tinham o objetivo de chegar a Berlim, a marcha para Berlim. Então foi tudo muito agitado, muito, muito rápido e com glória por estar na Europa.
Glory!
Então, só para completando que o Pacífico é muito bom, mas ele é mais lento. E engraçado que no final
o nome sugere também.
No final do Pacífico, ele.
Gostaram?
Ele pega um táxi com um cara que o taxista já tinha voltado da Europa e fala assim: não, eu vou te dar essa coisa de graça, porque nós pelo menos tivemos a Europa. Vocês tiveram, porra. Enfim, no Pacífico o glamour era muito menor.
Entendi.
Enfim, vale a pena.
Olha só. O filme Resgate Soldado Ryan de 98.
98?
Olha, nossa senhora, como passou rápido. Quando você falou 96, o Band of Brothers, eu lembro de já ser mais 2001, 2002, que foi quando eu assisti.
Senilidade dos veteranos, isso é conhecido, entendeu? Muito trauma de guerra, muito obus explodindo no meu ouvido.
Você tá fazendo um resgate dos seus traumas?
Isso vai levar a João Rambo.
O nosso amigo aqui, Afonso 3D, jogou um jogo de Segunda Guerra Mundial com a gente e morreu sendo comido por zumbis.
É verdade.
Que isso? Tinha isso?
Eu me sacrifiquei pelo Alemanha? Grupo.
Essa foi essa, porque olha,
Wolfenstein 3D, foi isso?
Isso,
foi RPG.
3D.
Ah, eu não
peguei. Sabe o que acontece? Essa história é boa, rápida, é um off-tópico, mas dentro ainda do tópico guerra.
Então é
off. Fez uma aventura incrível e eu inventei de jogar com um personagem que era meio evil.
Estamos falando de RPG, não de videogame aqui.
Ufa. Que era um sniper texano racista.
Opa!
Redneck.
E na party tinham dois negros e um índio.
Ih, o cara criou esse conflito na hora do jogo, e aí, né?
Eu, no meu, o Gordinho sabe que mestrou mais vezes pra mim do que o Dudu também já mestrou. Mas o Gordinho já jogou comigo mais
já vezes. Menstruou, já menstruou, Dudu?
Já menstruou, Dudu já menstruou, já virou mocinho. Virou mocinho. Mas eu
perdemos o convidado. O sangue da guerra, né?
Eu prendo muito ao roleplay. Então, se eu tô jogando com um personagem.
Você tem que interpretar, tá certíssimo. Você
prendeu o jogador teatrinho.
Eu acho maneiro isso. Você tem que interpretar.
Então, eu fui a fundo, só que chegou um momento que o meu personagem tá me incomodando.
Tu foi tipo o Leonardo DiCaprio, quando fez o Django. Ele ficou incomodado de tão racista que o personagem dele era. Você vê nas entrevistas e falou que chegou uma hora que ele parava, tipo assim, cara, desculpa. Tô te chamando de várias paradas horríveis. Aí o Samuel Jackson, não, cara, fala aí, vambora, tal.
Você tinha que interpretar.
Mas eu interpretei. Tipo, eu mandei os negros na frente, sabe? Uhum. Porque. Ah,
você tinha que fazer o legal do RPG.
Eu
é isso.
Joguei, cara, mas eu me senti tão. Até de lembrar me dá um.
Sujo.
Um
negócio,
assim. Incomodado.
Só de lembrar da aventura me dá um.
Mas aí, a experiência foi super...
Sabe, no final, era uma fortaleza, né? Um bunker que tinha, eles estavam fazendo uma experiência com zumbis, não é isso? Isso aí. Aí libertaram os zumbis vêm pra cima, aí ele ficou... Pá, pá, pá.
Eu falei, meu irmão, eu vou pra frente,
Você sobreviveu a alguma aventura de RPG?
Já, não, mas essa morte foi
gloriosa. Foi maneira?
Foi gloriosa. Gloriosa.
Ficou para usar.
Que parte foi comida primeiro, 3D? Você lembra?
Já que tava
dentro. Com certeza,
os dedos.
Os dedos do 3D. Ó, mas essa lenda que o 3D morre sempre no RPG é uma bobeira que já devia passar. RPG, ele joga toda quinta-feira comigo. Personagens são humilhados, sapateados, perdem o dinheiro, são presos, são assediados.
Mas eu sou sobrevivente.
Mas são sobreviventes. Eu sou o DM que não mata, eu prefiro humilhar. Humilhar é mais divertido.
Olha, vem cá. Guerra Mundial Z vale como filme de guerra?
Não. Olha só, Dudu e eu, a gente tava conversando hoje no Twitter por GIFs, né? E eu citei um filme também que tem a ver com 1917, que é o Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick, que também envolve...
Filme é esse, cara.
É um filmaço de 57.
Inclusive, é engraçado que você nem vê a assinatura do Kubrick, é difícil de você perceber que é ele, né?
É o terceiro filme dele ainda e tudo mais, mas foi já o que o catapultou. É um filme que o Kirk Douglas é um oficial francês que se recusa a obedecer uma ordem maluca de avançar pela terra de ninguém e perder um monte de tropas.
Eu já vi esse filme.
Aí uma galera dele não sai. E aí ele tem que se reportar ao generalzão. Amigão, ô coronel, metade da tua tropa não saiu. Escolhe 10 caboclos aí que a gente vai executar por covardia. Escolhe. Vai no dado. Uhum. E ele, claro, se levanta contra isso. Porque, gente, não, olha só, a ordem era estúpida, era para a morte. Mas a ordem estúpida na guerra.
Um filme legal porque ela é política, na verdade. Uhum. Que fala que esse avanço, não sei se você vai me corrigir, talvez tenha visto há menos tempo. Esse avanço, na verdade, era uma coisa que o coronel, sei lá, o general, se eu não me engano. Ele queria fazer
para
mostrar que a divisão dele não era covarde, coisa do tipo, né? E na realidade era uma coisa totalmente política. E que se dane os soldados, né? Isso, e aí o Kirk Douglas, que é o capitão, talvez o coronel.
É o coronel.
Então o general é que. É
Kirk. Político.
Isso. Aí Kirk não.
Douglas. E é bacana que o que o Kubrick faz é o seguinte. Ele mostra as trincheiras também, não com a perícia técnica de hoje, do 1917, mas quando entram os generais franceses, é tudo em palácio. Os caras estão bem vestidos, tomando chá. Ou seja, aquela distância das peças de xadrez, sabe? Os caras são jogadores e o soldado tá morrendo.
Mas isso foi um dos pontos... Pergunta.
Capitão América é um filme de guerra?
Primeiro não, Capitão América. Como não? Segunda Guerra Mundial.
Não, super-herói, pô.
Não pode ser agora. Que preconceito. Super-herói não pode lutar na guerra mundial.
Se um super-herói entra na guerra, deixa de ser guerra.
É um filme de super-herói. Entendi. Ele muda o gênero.
O Rambo, quando entra, vira filme do Rambo. Não vira filme de guerra.
É isso aí.
É um bom argumento. Olha só, o Bruno Victor aqui na live, duas coisas que eu olhei pra vocês. A gente tava falando como é que o nome Band of Brothers fica em diferentes regiões do Brasil, né? No Ceará não é Band de Macho, não, como eu falei.
É Ruma de Mar.
Ruma de Mar.
É Mar. É porque eles não falam mais macho.
Ruma.
Eles estão virando
Ruma.
Mineiro, sabe? Eles falam só metade da palavra.
Eu tô imaginando a HBO lançando a caixa da série com esse título.
Ruma de Mar.
Eu revi a produção gráfica Ruma toda.
PH Santos falando do...
Aqui é Ruma de Mar, macho. Entendeu? É bem... E o filme Corações de Ferro, aquele
que. Iron Heart é um personagem da Brad Marvel, Pitt. Tá confundindo.
Não, é o Fury. É o filme de tanques com o Brad Pitt.
Isso,
e o Norris Punisher.
Tá. Mas isso. Só não pode esquecer que falou Corações de Ferro, não pode esquecer de Cruz de Ferro, um grande filme.
Ah,
é? Do Sam Peckinpah.
Ah,
esse é um clássico.
Cruz.
Clássico Fora. De guerra, que fala sobre os protagonistas são soldados alemães, acredite você.
Querendo a honra máxima, que era ganhar a Cruz de Ferro.
Um nessa vibe também é um muito bom chamado Nazistas na Lua. Já viram esse?
Não. Só vi. Fiz Amazonas na Lua.
Que eles se esconderam, né? Você sabe disso, né?
É, Iron Skies,
que né? Os nazistas, pra fugirem, o pessoal fala que vieram pra Amazônia, pô, eles foram pra Lua, tem base até
mas
hoje.
Mas os caras se feriram lá pra caramba, planejando. Né? Eles se feriram bastante lá, né?
Se feriram na Lua? Verdade.
Sem gravidade.
Essa é a qualidade que a gente procura no convidado.
Baseado em fatos reais.
Eu queria dar um pulinho agora.
Então pula aí, jovem.
Eu quero dar um pulinho. Mas estamos em Platum, na Guerra do Vietnã, que é cenário de muitos filmes
excelentes, né? Filmes.
O próprio Platum, que tem o Duende Verde morrendo no final ali.
É verdade.
Né? E a tem Charlie Sheen pré-fama como pregador,
pré-tudo,
né?
Para, gente.
Charlie Sheen, é legal que é o seguinte, faz um paralelo com um filme, também o maior destaque da carreira do pai. Que o Martin Sheen trabalhou em Apocalipse Now.
Não!
E o filho, Charlie Sheen, trabalhou em Platum.
Não dá pra falar de Platum sem falar como você citou, de Apocalipse Now, que foi também um grande sucesso, né?
Eu confundo os dois até hoje, sabe?
Não dá pra confundir.
É o que aconteceu em um e o que aconteceu em outro em termos de história.
No Platum, a gente tem o Tom Berenger como o cara todo com a cara rasgada, o sargento sádico.
Eu achava que era no Apocalipse Sinal.
E no Apocalipse Sinal a gente tem o Marlon Brando, gordo. Ele chegou tão obeso pro papel o François Coppola, o diretor, disse assim:
bota esse velho na sombra.
Bota esse gênio na sombra.
Bota esse gordo na sombra.
E aí criou-se um efeito realmente assustador, porque só metade do rosto dele aparece. Porque se realmente abrisse a luz, ele tava interpretando o Jabba.
O legal do Apocalipse Now é que você pode fazer uma bela aventura de RPG com a sinopse, né? Que é um general americano. Qual é o coronel? Acho que
Coronel Kurtz.
Que ele se rebela, né? Ele vai pra um lugar distante. E fica lá com o seu culto.
E aí
vira tipo um profeta ali.
E os oficiais são mandados justamente pra capturar esse cara. E aí os caras vão pelo rio e tal. Então, uma bela aventura de RPG que daria pra fazer.
Tem tudo. E é baseado num livro chamado Coração das Trevas.
Né? Isso, Heart of Darkness.
Esse filme, agora vocês vão implicar comigo, porque eu vou puxar, claro, Star Wars.
Isso que eu te amo, meu querido.
Esse filme era para ser dirigido pelo Jorge Lucas, o roteiro era do João Milhos, do Conan, e a produção seria do Coppola. O Lucas acabou escolhendo fazer. O Lucas era frustrado porque ele queria ter sido repórter cinematográfico de guerra.
É verdade.
Aí ele não conseguiu, ele não foi. Ele
não
era
tinha
muito
mais
franzino.
Guerra.
Ele era muito franzino, ele não conseguiu.
Não tem mais guerra pra cobrir.
Ele não conseguiu ir ao Vietnã, não conseguia ir na Coreia, enfim. Resultado, ele disse, vou fazer o meu filme do Vietnã.
Certo.
E tudo isso estava pra andar, mas acabou pintando Guerra nas Estrelas, ele foi fazer. O João Milhos ficou naquela, e aí, quem dirige o meu texto aqui? Aí o Coppola, eu vou, deixa comigo. E aí o resto é história, né? Ele foi demitido umas 3 vezes, não se comunicava com o estúdio, mandou vinho do seu vinhedo próprio para o Vietnã, para o Camboja, e por aí vai.
Outra pessoa ficou muito traumatizada com essa guerra horrorosa que foi o Vietnã foi o nosso amigo John Rambo.
É verdade.
Todo mundo se inspirando aqui.
Caiu no Ibope, mas tudo bem.
Caiu um pouquinho a audiência.
Pô, Roger Goldsmith, respeitem.
Vamos lá, Dudu.
Se tiver que enfrentá-lo, tem apenas uma coisa em mente.
Puta, não lembro dessa frase completa.
Muitos sacos para defunto.
Exatamente. Caraca.
Alguém das pessoas chama de inferno, ele chama de casa. E por aí vai.
Essas frases são clássicas.
Agora é bacana a gente, pra quem é mais novinho, não conhece a saga do Rambo, na verdade, o filme, ele se inspira no livro
First Blood,
que é o termo de guerra, que é a primeira morte, né, daquele confronto ali, chama-se o primeiro sangue, né, First Blood. E o primeiro filme adapta muito bem O livro, né? O livro com essa coisa do trauma do cara. Um cara que pira, né? Porque os policiais ficam ali, não querem que ele... Esse vagabundo na nossa cidade, não sei o que tal, e tal. Os rejeitados, né?
E o livro nem toma partido. Porque não, o livro é contado metade do ponto de vista do xerife e metade do ponto de vista do Rambo.
E aí, quer dizer, o Rambo no final do livro, ele morre, isso.
Desgraça. Ele é abatido pelo coronel Trautmann, que mata sua própria criação, né?
E no cinema alguém teve a brilhante ideia, falou, vamos deixar esse filho da mãe vivo aí, vamos ver se...
Não foi uma má ideia.
Não foi uma má ideia. Não foi. E aí, quer dizer, a série ela foi...
Ficou vivo demais.
Ela conseguiu
manter... Eu podia ter morrido, de fato.
Mas assim, a série manteve a coisa do trauma, claro, do cara, né? Mas ela foi para um caminho de filme de ação, transformando ele num super-herói, né? Sim, de filme de ação.
O 3 é comédia,
isso,
né?
Tem que saber aceitar isso, tipo, né? Top de fato, é um filme...
Top Gun, não. Também não. Charlie Sheen, mais uma vez na guerra aí, ó. Mais uma vez na guerra.
Quase que um filme de brucutu, né?
Ele é, se tornou um filme de
brucutu. O terceiro filme beira a comédia, porque ele já troca piadas com o Coronel Trautmann, né? Ele começa a derrubar, realmente, helicópteros russos na base da flecha.
Mas eu acho que é a época também. Mas aí fica
bom. Assim que é bom, claro.
Mas derrubar, acho que é a época né, que ele foi feito, pedia um filme mais assim, menos...
Não, sabe que ele foi fazendo um arco. Ele foi fazendo um arco. Olha que legal. Olha que eu fiz. Ele foi fazendo um arco, porque ele foi dessa coisa mais séria, realista. Aí ficou ridículo no terceiro ali. Aí no quarto ele volta a ser sóbrio. E nesses cinco, cara, o Rambo, ele é tipo Jason. Ele tá matando as pessoas com a mão agora.
Matar com a mão já matava. Mas...
Não, e não só com o poder do Jason de surgir a qualquer momento atrás do vilão, que ele, do cara que ele quer matar. É. Né?
Eu assisti o Rambo 4 com o Dudu e todos os brucutus da nossa galera junto, a gente tava lá no cinema.
Não, 4 é muito bom.
Dois momentos de catarse. Um é quando ele levanta, no início do filme ele levanta e mata todos os bandidos. E o médicozinho tinha dado uma lição de moral nele.
Peraí, como é que ele mata todo mundo, me lembra? Que parte é essa? Não entendi.
Eles estão no barco. E aí é uma missão pacifista que tá indo resgatar alguém. Não me lembro o
plot. A ONG lá.
Levar remédio, essas besteiras.
Ele
gosta
um barco de bandidões.
Os esquerdistas.
Ele mata todo mundo. E ele olha pro cara e tipo, manda mentalmente o cara se f*** de pacifismo. É o cara.
Sacou? Manda se foder com o poder da mente.
Eu gritei alto o que ele pensou.
O Rambo 4, ele tem uma coisa que o primeiro também tem, que é uma coisa muito interessante, que ele deixa que você, durante boa parte do filme, na primeira meia hora, durante os primeiros 20 minutos, acho que é a primeira meia hora, o protagonista, ele aguenta muita coisa. Sim, ele aguenta muita humilhação. Ele segura muito. E aí, quando ele finalmente decide agir, você já tava falando, eu não aguentaria metade disso. Rambo 4 e o Rambo 1 usam essa estratégia narrativa.
E a segunda catarse foi quando ele arranca o pomo de Adão do maluco com a mão. Maluco, nessa hora eu chorava e eu falei assim, queria que fosse meu filho,
não
sabe?
Tem mais cena.
Levantei, bati palma e falei assim, cara.
Pedrinho, olha essa cena.
Não, Pedrinho, quando tiver idade, vai ver esse filme. Eu vou falar assim: se você um dia fizer isso,
pra criar tutano.
Tem uma cena, se eu não me engano, eu posso ter sonhado. Me ajudem. Ele não corta o cara com a metralhadora?
Corta o cara.
Não.
Ele
corta.
Pega ponto 40. Olha só.
Arma rajada corta.
Eu vi esse filme umas 35 vezes. Ele senta na ponto 40 e ele faz carne moída.
Do próprio motorista do carro onde a arma está montada.
Do próprio motorista e de um 60 figurante. Ele faz carne moída. Tem uma ação que eu passei em câmera lenta, que uma pessoa se despedaça em 11 pedaços. Ela vira 11 pedaços.
Esse filme tem várias cenas testosterônicas. Tem uma... Quando a parada é séria, quando ele dá a primeira flechada no cara, a flecha, ela é na cara. Mas ela não é na testa, como às vezes você vê no filme.
É um ângulo feio.
É tipo assim, tipo...
É uma parada feia.
Aí o cara cai, tipo...
Não há glamour.
Não pegou no cérebro.
Não foi assim uma parada ali, não. Um clean shot, sabe? Foi um negócio que entrou no olho e saiu na orelha.
É bom a gente lembrar que Rambo 2 tem roteiro de James Cameron, né? Que tava assim, querendo ganhar um dinheiro forte.
Mas é bem a cara dele. Aquele filme daquela época, né?
Sim. É quase Aliens o Resgate, né? Basicamente, só com o Rambo.
Comando para matar.
É uma comédia.
Ação.
A resenha brasileira do finado Rogério Durst via pelo lado da ilha.
Faça a resenha aí. Era como assim, é que era? Primeiro, a sinopse, sim, né?
É, a sinopse. Filme. Primeiro eu abria. Comédia. Acelerado. Peraí, calma,
peraí. Ouve a sinopse. Ouve a sinopse.
Ele abria comédia.
Comédia.
Comédia. Aí vem lá. Acelerado invade pobre democracia da América Central e dizima a população local. Era rápido. É porque era aquela resenha que via no jornal.
Da
TV, dos filmes, sim, da TV.
Sim. É maravilhoso.
Schwarzenegger
de sunga.
Ele sempre remando. Abria esse nosso grande genial Rogério Dutch, toda vez que tinha filme de Kung Fu, ele diz assim: troca de pontapés, era o estilo do filme. Ele sempre rebatizava de acordo com ele. E aí tinha a nota 10 dele era assim: farta distribuição de sopapo. Era uma verba irônica, porque era aquilo do trabalho.
Mas, cara, Comando para Matar também tem as frases clássicas, né? O cara promete que... Ah, você, eu gostei de você. Vou matar você por última. Nesse aí depois o cara pega... Né?
Você mente.
Pega o cara pelo pé, né? Bota, né?
O baixinho,
no precipício, né? Fala assim, lembra que eu falei que você ia matar... Sim, eu menti.
E aí ele vira o Porsche que estava virado na rua, no braço. E detalhe, esse é o filme com mais erros de continuidade do mundo. Porque o Porsche estava todo quebrado e quando ele pega para ir embora, ele tá bom. Ele tá inteiraço. You are not
joining the army. Eduardo, antes da gente das considerações finais aqui, como é que a galera segue você, encontra seus livros? Como é que faz aqui? Por favor.
Procure pela Interweb.
Interweb?
Pode me encontrar lá no Facebook, no Twitter, como Eduardo Spor.
É SP... O-O-H-R.
Isso.
Ok.
No Instagram é do Spor.
Uhum.
E tem meu blog, filosofianerd.com.br.
Filosofia Nerd.
Bota no Google, encontrará meu
mano. Olha, é um homem do Google. Digita Eduardo Spor no Google e tem 13 mil links.
Mas é realmente
patrocinados.
Links patrocinados. O Dudu tá sempre com todo mundo aqui, inclusive com o arroba Afonso
3D em todas as redes sociais. Digita Afonso no meu 3, a letra D.
Arroba Gordilho em todas as redes e o Zona Neutra é o meu podcast.
E o arroba Afonso Solano, Afonso com 2F de faca. Dudu já participou do podcast Todo Mundo Aqui, todo mundo já participou do podcast
Eu
Todos.
Também.
É uma alegria.
Eu participei do último da segunda-feira que
foi, do MRG. O 3D tá lá no Matando Robô Gigante. Dudu, convidei pros três últimos, nunca pode.
Ele é muito homem, muito ocupado.
Tá escrevendo um livro novo agora. O meu objetivo é, no mínimo, lançar o meu terceiro livro.
Antes do Dudu
agora. Porque o Gordinho já me passou.
Verdade.
Então, pelo menos o Dudu tem
Mas olha, eu quero engavetar o quarto antes do teu terceiro.
Eita! A guerra dos escritores, valendo! Mano. Olha só, meu Deus do céu. Até mais, galera.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.